aos nossos trabalhos. Pedia às autoridades para fazerem o favor de abrirem as galerias ao público. A nossa ordem de dia, temos agora o debate de encerramento da apresentação do programa do 24º Governo Constitucional.
Joana, entretanto, toma.
Não está cá a senhora deputada Inês Sousa Real.
Isto não é muito normal.
Pode ser.
Não está.
Vamos dar início aos nossos trabalhos. Estava a fazer aqui um compasso de espera, porque tenho a indicação que a senhora deputada Inês Sousa Real teve um ligeiro percalço e que está com um ligeiro atraso. Eu estava aqui a querer gerir esse ligeiro atraso de forma a poder dar a palavra, mas esse ligeiro atraso está a ser um atraso ligeiro com a tolerância excessiva e, portanto, é uma situação sui generis, mas
apanhar a consideração
sobre
o que posso esperar
ou não. Se com a anuência de todos pudermos considerar mais 2 minutos para esperar, então aguardamos 2 minutos para dar a possibilidade à senhora deputada para usar a palavra, sendo que eu vou tentar confirmar exatamente e agradeço a disponibilidade dos restantes grupos parlamentares. Não foram necessários 2 minutos. Agradeço a atenção de todos os grupos parlamentares por este ligeiro atraso no início dos nossos trabalhos. Eu dava a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real para usar da palavra, tendo disponível 2 minutos e meio. Pedia à Assembleia o favor de dar condições para irmos ouvir a senhora deputada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo. Começo não só por agradecer a tolerância demonstrada, Sr. Presidente, e por outro lado, neste que é um debate de encerramento em torno de um programa de Governo, numa mudança de ciclo político para o país, é fundamental termos presente aquelas que possam ser as grandes opções estratégicas em termos de investimento e também em termos de reformas que o país vai enfrentar. E nessa medida o PAN já aqui teve ontem a oportunidade de assinalar que é com preocupação que olhamos para matérias como os grandes desafios climáticos que não têm a dignidade quer ministerial, quer nas prioridades de investimento deste Governo no âmbito do programa que aqui está espelhado. Por outro lado, também não nos podemos esquecer que ao nível da mobilidade, enquanto coletivo, é fundamental promovermos uma sociedade descarbonizada, garantirmos que temos investimentos nos transportes públicos, na mobilidade suave, na mobilidade ciclável, que garantimos que não apenas olhamos para os debates em torno do aeroporto, mas acima de tudo da ferrovia, que olhamos para o planeamento do território e que nos preparamos para sermos mais resilientes no combate às alterações climáticas e que isso passa por uma efetiva conservação da biodiversidade e da natureza. Mas na dimensão social nós não nos podemos esquecer que temos também grandes desafios. Combater a pobreza tem que ser efetivamente um compromisso. E não vemos, por exemplo, nas respostas às soluções habitacionais, uma resposta para as pessoas em situação de sem-abrigo, que são sem dúvida os mais fragilizados neste que é o grande desafio da habitação. Precisamos de garantir que existe sem preconceito ideológico um investimento no acesso à habitação para todas e todos os portugueses. Isso é garantir o direito ao arrendamento, garantir também o acesso à habitação própria, para que sobretudo os mais jovens do nosso país tenham o direito a sonhar com casa própria e não ser apenas uma miragem. Mas naquele que é a proteção animal, congratulamos que efetivamente não haja aqui um retrocesso em matéria de proteção animal, que se mantenha a tutela tal qual como está neste momento partilhada, porque efetivamente não podemos deitar para trás o trabalho que foi feito ao longo destes anos. O PAN, em relação às 2 moções de censura de rejeição que aqui foram apresentadas, não pode deixar de referir que não acompanhará favoravelmente estas moções. Entendemos que não estamos aqui a discutir o Orçamento de Estado, isso sim poderia levar a uma decisão mais aprofundada em relação àquela que é a nossa posição ao Governo. Não podemos acompanhar uma moção que foi apresentada sem sequer conhecermos um programa de Governo. E aqui, ainda bem que este programa do Governo não cumpre com as promessas que foram feitas do ponto de vista eleitoral. Porque, efetivamente, era um programa muito conservador à agenda da Aliança Democrática, que não está plenamente traduzida neste programa, e nesse sentido nós iremos abster-nos em relação à moção do Bloco de Esquerda e votar contra a moção do PCP, porque entendemos que o país precisa, de forma vigilante, de ter uma oposição construtiva que faça pontos de diálogo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. 5 minutos.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Este debate marca o momento em que o Governo começou a governar. A declaração inicial do Primeiro-Ministro definiu o tom destes 2 dias de debate e mostrou um Governo com iniciativa e capacidade de decidir sobre os problemas que herdou, sobre as medidas que considera prioritárias, valorizando as negociações na concertação social e abrindo o diálogo com as carreiras profissionais prejudicadas pela governação socialista. Desde a redução do IRS até ao programa para pôr o Estado a pagar em 30 dias, passando por medidas tão importantes como a aceleração da execução dos fundos comunitários, o início das conversações com professores e polícias e a revogação das medidas punitivas contra os empresários do alojamento local, o Governo mostrou coragem, força e determinação. Esta capacidade de iniciativa do Governo, acompanhada de uma constante abertura para negociar com todas as forças políticas presentes neste Parlamento, marca uma mudança de atitude política. Portugal veio de uma maioria absoluta que deixou muitos problemas por resolver. Tem agora uma maioria relativa que começa pelo diálogo político e social para resolver em meses problemas que há anos estão em cima da mesa. Tende, de facto, a ser assim. Quando a esquerda empata, o centro-direita resolve. Quando a esquerda adia, o centro-direita reforma. Quando a esquerda fala, o centro-direita governa. A capacidade de iniciativa do Governo parece ter apanhado as oposições de surpresa. A uns despertou uma súbita vontade de fazer em 60 dias o que os próprios não fizeram em 3050. Caso para dizer que esta pressa está na razão inversa da respectiva eficiência enquanto foram Governo. A outros, a capacidade de iniciativa do Governo causou algum incómodo, o que não deixa de ser um pouco insólito, precisamente no dia em que o Governo decide começar a baixar impostos e na véspera de abrir negociações para melhorar as condições de vida dos agentes das Forças de Segurança. Por outro lado, as moções de rejeição ao programa de Governo apresentadas pelo PCP e pelo Bloco não devem ser medidas pelo efeito político a que as mesmas estão destinadas. Penso que não estarei longe da verdade se interpretar estas moções de rejeição, não pelo seu valor nem pelo seu propósito, mas pela representação de uma mera competição entre leninistas e trotskistas pela liderança da extrema-esquerda em Portugal. Uma nota final. Uma nota final, não quero deixar de assinalar o regresso do CDS-PP ao Governo, em áreas de soberania tão importantes como são a Defesa Nacional e a Administração Interna. Ao longo dos anos, desde a fundação do regime democrático, o CDS foi a voz de polícias e de militares. Hoje, novamente no Governo, o Presidente do CDS, Nuno Melo, é Ministro da Defesa, sucedendo a outros ex-ministros da Defesa do CDS, como foram Paulo Portas, Freitas do Amaral, Luís Azevedo Coutinho e Adelina Mar da Costa. Juntamente com o PSD, trabalharemos para dar resposta ao gravíssimo estado em que a Administração Interna e a Defesa se encontram. Em particular, na Defesa Nacional, com respeito pelas possibilidades orçamentais, apoiaremos medidas de investimento, dignificação e valorização das Forças Armadas e dos antigos combatentes, bem como incentivos ao recrutamento e retenção de militares. Não esqueceremos o reforço da capitação produtiva e tecnológica da indústria militar e a modernização dos equipamentos e instalações. Por último, defenderemos também, progressiva e determinantemente, a efetivação dos compromissos internacionais com a NATO. Quero concluir, na qualidade de líder do grupo parlamentar, para garantir que o CDS estará, uma vez mais, à altura deste desafio, quer no Governo, quer no Parlamento. E, como sempre, o país e os portugueses contarão com o CDS para defender o interesse nacional. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu informo a Câmara que se encontra presente o Sr. Ministro-Presidente da Renânia do Norte e Vestfália, o Sr. Hendrik Wüst, acompanhado da Sra. Embaixadora da República Federal da Alemanha e do Chefe de Missão Adjunto, que se encontra na Galeria 3. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do Partido Livre.